Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e, com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco e acelerar mais o mundo dos carros em podcast. Vambora? No programa de hoje tem bate-papo com o Henrique Rodrigues, da revista Quatro Rodas, sobre o hatch da Honda, que tem a dura missão de ocupar o lugar deixado por um dos modelos mais icônicos da marca japonesa por aqui. Tem também nova série limitada que celebra as vendas da Mini no Brasil, nova picape de mais de R$500 mil de reais e um motorista que tentou trocar de lugar com seu cachorro para não ser multado. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players que temos lá no site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Mini aproveita a marca de 25 mil unidades vendidas no Brasil para lançar uma série especial, o Mini John Cooper Works Zest Yellow 25 K Edition. Tem nome quase tão grande quanto a tiragem do modelo, já que serão apenas 25 unidades desta edição. Bem, como o próprio nome sugere, o modelo vem com uma exclusiva cor amarelo Zest, recebe teto branco e faixas brancas sobre o capô. As capas dos espelhos, as molduras dos faróis e as maçanetas são pintadas de preto brilhante, enquanto as rodas Aro 18 têm acabamento em duas cores. Na cabine, pedaleiras de aço inoxidável, detalhes também em preto brilhante e também em um tom vermelho bastante chamativo, além de revestimento de alcântara nos bancos. O motor desse John Cooper Works limitado é o mesmo, 2.0 turbo de 231 cavalos e 33 quilos de torque, que possibilita, segundo a marca, um 0 a 100 km por hora em pouco mais de 6 segundos. O preço da criança? R$320 mil. Caro? Sim, bem caro. Mas agora eu vou falar de uma picape de mais de R$500 mil de reais. E quando a gente fala de picape de mais de R$500 mil de reais, logo pensa na Ram. É isso mesmo. A linha 1500 da marca norte-americana ganhou duas novas versões Limited, que custam R$530 mil e R$540 mil reais. Ou seja, essa aí topo de linha é R$10 mil reais mais cara que a 3500, a maior picape da marca, que é quase um caminhão, exige CNH do tipo C, e que até então era a picape mais cara do país. Só para situar, a 1500 já era vendida, só que em uma versão única Rebel, que custa R$ 457 mil. Essa Limited usa o mesmo motor V8 de 400 cavalos, só que ela é bem mais requintada e bem mais equipada para justificar esse preço. Tem acabamento mais sofisticado, detalhes de madeira, de alumínio, de couro, som premium, duas telas gigantescas de 12 polegadas cada, e que servem como quadro de instrumentos e central multimídia, entre outros vários equipamentos mais tecnológicos e mais requintados. Vamos lá para a terra da Ram, os Estados Unidos, mais especificamente em Springfield, no Colorado. É cada um que me aparece, gente, presta atenção nessa. O motorista foi parado pela polícia em uma rua dessa cidade, uma cidade de 1.300 habitantes só, por excesso de velocidade. Quando os policiais foram abordar o sujeito, tinha um cachorro no banco do motorista e um humano no banco do carona. É isso aí. O motorista, cara de pau, ainda saiu do carro e jurou de pé junto que quem estava dirigindo era o cão. Os policiais logo sacaram que, além de mentiroso, ele estava bêbado, estava meio cheio dos goróis ali. O cara chegou, tentou fugir, mas não conseguiu correr nem 20 metros e foi preso. O coitado do cachorro foi entregue a um conhecido do infrator e, segundo as autoridades da cidade, não enfrentará nenhuma acusação ou processo. Que bom, cãozinho tá tranquilo. Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você, sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio, com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp, 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. O Autorama de hoje tem bate-papo sobre um carro da Honda, marca que é muito queridinha, bem vista no mercado. E vamos falar de um carro que tem uma missão dificílima de substituir um best-seller do mercado. E quem vai falar comigo sobre esse modelo é o meu amigo, jornalista e editor da Quatro Rodas, Henrique Rodrigues. Henrique, muito obrigado pela participação no Autorama mais uma vez.
Eu que agradeço o convite. Vamos lá falar desse carro peculiar da Honda, né? Dá pra dizer isso.
Pois é, Henrique, a gente vai falar do City Hatchback, que ele chega aí com a missão de substituir o Fit. Ele é um hatchback, ele não tem aquele conceito de monovolume como City, mas ele está posicionado ali uma vez que a Honda optou por fazer esse carro aqui, não a nova geração do Fit, que seria mais cara, enfim, isso aí é outro assunto. Mas o fato é que esse City foi colocado meio que para ocupar uma lacuna que teria sido deixada pelo Fit, só que com várias diferenças. E aí eu queria começar a conversar contigo justamente sobre a funcionalidade que o Fit oferecia, que a Honda tentou repetir em alguns quesitos, eu acho que com sucesso no City Hatchback, mas falha em outros pontos. E eu queria saber se você teve essa primeira percepção também, Henrique.
Então, é bem estranho, né? Porque o Honda Fit, quando ele era vendido, a gente ficava naquela dúvida entre hatch, minivan, monovolume. Mas agora que o substituto dele é um hatch de fato, a gente vê como o Fit, ele era de fato um monovolume. Pelo tamanho do porta-malas, pela altura da cabine, principalmente, né? Você conseguia levar pacotes grandes. A Honda sempre ilustrava com vasos de planta dentro do carro, porque cabia. Cabia gente levando fogão nesse carro. E no City Hatch não tem como. O vão de acesso do porta-malas é muito menor e o porta-malas é muito menor.
Sim, é verdade. E a gente está falando aí também dessa questão da altura da cabine. É muito bom você salientar, porque eu, que não sou alto, você é mais alto que eu, mas eu mesmo, quando entrei no banco de trás aqui, eu estou avaliando um City Hatch Touring, que é o topo de linha, mas eu sinto minha cabeça muito rente, e coisa que não acontecia realmente no Fit. Fora a questão do porta-malas também, como você disse, o porta-malas ele é menor, ele leva 268 litros nesse City Hatch, e no Fit, na última geração do Fit, eram 360 mais ou menos. Então você tem uma perda aí bem grande e você perde essa proposta familiar que o City tinha, né? Que o Fit tinha.
Exato. E assim, 268 litros é pequeno para um hatch compacto qualquer, né? É a medida que tinha um antigo Ford Ka e ele sempre apanhava nos comparativos porque os rivais têm 280, 300 litros, 315, né? Entre os populares, até 320 no Sandero. Então, é uma redução significativa, né? São algumas malas a menos, uma mala pelo menos a menos que você não consegue levar ali. Mas ainda tem aquele sistema de rebatimento do banco traseiro, que é interessante, mas, como eu falei, o vão de acesso do porta-malas é menor. Você não vai ver ninguém carregando um fogão dentro de um City como aconteceu.
Nunca mais. Nunca mais veremos isso.
O Fit era um carro perfeito para quem não sabia o que precisava comprar. Qualquer pessoa seria plenamente atendida por ele. O City já te deixa na dúvida, né? Você vai comprar um hatch, comprar um SUV, o que é melhor?
Verdade, o Fit acabava sendo um coringa, né, no segmento de compactos. Você fez uma boa análise aí, porque ele acabava sendo um coringa para quem queria um carro, não sabia o que queria, mas precisava de espaço, né? Precisava de um carro versátil, um carro com um conjunto mecânico confiável, um conforto bom. E foi o que você falou, né? Esse City, você falou, lembrou bem, tem o Magic City lá, o sistema, eles chamam de outro nome lá, mas vamos usar o Magic City, que rebate os bancos, eles deixam, formam até duas camas, você integrando ali com os assentos traseiros, é interessante. Mas ele tem outros pecados, né? Ele, por exemplo, não tem ajuste de altura do cinto de segurança. É um negócio que não dá para entender que o carro perde, né?
Ah, isso é uma coisa, na verdade, que vem me impressionando em outros carros. É algo que está sumindo. Se não me engano, tem Land Rover que já não tem ajuste de altura. O Onix só tem ajuste de altura para o lado do motorista. Polo perdeu. Polo e Virtus perderam algumas versões. E, enfim, eu não sei quanto que eles economizam, mas de fato é uma coisa que faz falta.
É verdade. Henrique, aí eu queria falar desempenho. A Honda, né, colocou nesses dois carros, tanto no City Sedan quanto no City Hatch, colocou o motor 1.5 com aspirado, com injeção direta. É que a Honda fala que é um motor novo, mas ele tem muitos componentes, né, do 1.5 anterior. Enfim, essa é outra discussão também. Mas o carro, no desempenho, ele me agradou bastante. Aí eu vou comparar, inevitavelmente, com o City, o Fit da geração das gerações anteriores. Ele me agradou num rodar bastante suave, confortável e sem aquela sensação do CVT, meio modorrento, meio. Eu não gosto de chamar liquidificador nem enceradeira, mas é mais ou menos isso. Ele é um pouquinho mais esperto, não que ele seja, claro, um carro que vai te dar aquele prazer ao dirigir. Mas ele tem um comportamento, eu achei um comportamento mais interessante. Queria saber a tua percepção sobre o desempenho desse City Hatchback com esse motor de injeção direta, Henrique.
Então, acho que nesse ponto, especialmente nesse ponto, o City supera muito o Fit. A programação do câmbio que a Honda está adotando, não só para o City, né, mas também para o HRV, é o mesmo conjunto mecânico, deixa esse câmbio muito mais responsivo do que o antigo. Eu acho que você consegue fazer o carro embalar com menos pressão no acelerador. Esse motor ele entrega mais torque em rotações mais baixas, você consegue sentir um torque, isso não era muito comum em Honda. Isso deixa a condução mais agradável. Mas o que também me impressionou muito nesse City é o consumo. Consumo muito baixo com gasolina. Eu estava fazendo 16, 17 km por litro com gasolina sem grandes esforços. Isso é melhor do que muito carro híbrido.
Pois é, eu nos primeiros dias que eu fiquei com esse carro também me impressionou muito isso, que o computador de bordo estava ali marcando 14, mais ou menos. E eu falei, nossa, deve ter alguma coisa errada, né? Aí eu zerei para ver, e realmente ficou nessa faixa assim. Eu estava andando com um carro mais abarrotado de coisa, com mais passageiro, mas eu peguei muito trânsito e ficou também numa média muito boa. Realmente é um motor que entrega muita eficiência, e conforto, né?
Sim. Mas assim, tem uma outra. Acho que uma coisa leva a outra. O baixo consumo, acho que justificou a Honda colocar um tanque de 39 litros. É outra coisa similar à de carro híbrido, né? É muito
É
pouco.
verdade, é muito pouco, né? Eu acho que nem o tanque do Kwid é isso, né?
Não, nem o dele. Até o Nissan que tem tanque pequeno, 41 litros, é mais.
Verdade, supera o. É isso que é confiar no próprio taco.
Os caras são pragmáticos, né? Eles não abrem mão. Eles estão certos numa coisa, eles vão defender isso até o fim.
É verdade. Sobre conforto, eu queria falar também. Eu acho que ele entrega como eu falei, um conforto a rodar. A gente tem esses pormenores, esses detalhes que você lembrou bem, né? Do vão do porta-mala, a altura do carro, tudo isso impacta um pouco no ambiente ao bordo. Mas no conjunto da obra, ele é um carro agradável de se ter na cidade. Não pode não ser tão versátil, mas ele manteve um bom nível de conforto, Henrique. Pelo menos foi a minha percepção. Queria saber se você concorda, mas pode discordar, tá?
Não, verdade, você falou isso, eu nem respondi. O conjunto de suspensão ele tá bem mais confortável, talvez porque o Fit era muito firme, né? Eu lembro que dava umas batidas secas, ele sacolejava bastante, nosso asfalto melar, essas coisas. O City, ele lida muito melhor com isso. Ele não tem batida seca, provavelmente tem algum stop hidráulico na suspensão mais robusto. Mas eu acho ele muito mais parecido com o rodar do WRV do que do Fit. E isso era uma coisa bem... que diferenciava muito bem, né? Era basicamente o mesmo carro, mas enfim.
E engraçado que era uma das queixas, das poucas queixas de donos do Fit, era justamente a suspensão. Você detalhava um pouco, pontuava um pouco as reclamações dos donos de Fit, eles falavam sempre da suspensão que podia ser um pouquinho melhor calibrada para a nossa realidade, né? Não bater tão dura como ela batia, e realmente o City entrega isso. E na questão de equipamentos também, é interessante, né? A gente vai falar de preço já e é meio que condizente também, né? Ele tem uma boa lista de equipamentos, são duas versões de acabamento, começa em 126 e vai até 136 mil reais, não é isso que a gente tinha falado? Acho que foi isso. Mas lembrando que esse programa está sendo gravado em meados de junho, então os preços podem aumentar a qualquer momento. Mas o nível de equipamentos é condizente com o preço, certo?
Olha, considerando que, se eu não me engano, ele já tem piloto automático adaptativo, né? Na versão Touring.
Sim, sim. Ele tem aquele Honda...
Sense.
Isso.
Eu acho que isso justifica...
auxílio à condução.
Eu acho que isso já justifica um preço que tá, sim, né? Um pouco acima do que é praticado pela concorrência. Ele tá, na verdade, num limbo, né? Entre as versões topo de linha dos concorrentes, de Polo Highline, né? De Onix Premier, e entre Polo GTS, que já é um esportivo, e também dos SUVs compactos mais completos. É um nichozinho, né? Um espacinho ali que a Honda encontrou. Porque acho que é a versão EX que briga, na verdade, com os rivais do segmento, né? Os rivais diretos do segmento. Nenhum Sim. tem ACC, nenhum oferece ACC.
É verdade. E lembrando que, como você falou, né? Ele fica meio perdido e também ele fica... O Fit não era um carro barato, aliás, nenhum carro da Honda a gente pode definir como barato. Eu acho que tem essa questão também da Honda confiar muito no próprio taco, né? Dificilmente você vê um carro da Honda num preço muito, custo-benefício muito agressivo. Agora, essa linha, né? A linha toda já sai com 6 airbags, né? Como você falou, partida do motor por botão, central multimídia, que é de 8 polegadas, e tem espelhamento, a conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O ar automático, câmera de ré e banco de couro. E, quer dizer, é um pacote bem, bem completinho.
O que eu acho curioso é que não tem uma versão básica como o Sedan tem, né? É só EX e EXL.
É XL e a Touring.
É XL e Touring. Não tem uma versão EX, né?
É.
Nem LX. Enfim, Honda acabou com isso.
Porque o City Sedan tem a EX, mas o hatch só ficou nessas duas configurações, e que aí acaba ficando nesse limbo que você falou de mercado, né? Ele concorre com um monte de gente ao mesmo tempo, tendo o Hzinho da Honda ali na frente, que para muitos é um fator de compra, mas é isso, você tem opções mais interessantes na concorrência, dependendo do que você quer. E você não tem a versatilidade que o Fit tinha para convencer esses compradores, não é isso, Henrique?
É isso. É meio que ele se esquiva da faixa de preço onde os outros hatches médios mais vendem. Hatches compactos, desculpa. Mais vendem. Isso é um tanto curioso. Mas pelo que eu tenho visto de vendas do City desde o lançamento dele, ele consegue manter o mesmo patamar de vendas do Sedan, que tem mais versões. Então talvez isso já justifique que o meu achismo está errado. E a Honda está certa.
Pois é, no acumulado do ano até abril aqui, ele vendeu 500 unidades a mais ou menos. Vendeu quase 5 mil, o City Sedan quase 4.500, mais ou menos isso. Quer dizer, mantém ali o mesmo nível, um carro com um bom valor agregado, né? A Honda pensa em rentabilidade nesse segmento também. E eu acho que vai nessa, cara. Eles confiam no consumidor fiel à Honda, que não tem mais o Fit, não quer pegar um Sedan, e tem no City Hatchback, de repente, um refúgio aí para estar na marca, sem querer se render a a um SUV, né, como o HR-V, ou a um sedã, ou como o City Sedan, né?
Também costuma ser um refúgio junto com o Nissan Versa, né? Mas tudo bem, é um sedã, para quem não tem ainda segurança para ter um carro turbo, com motor turbo.
Muita gente tem medo. Muita gente tem medo, e eu acho que o consumidor da Honda é um desses mais tradicionais, né? Tanto que você, na linha Honda, você só tem nas versões topo de linha do HR-V a opção de um motor turbinado.
E mais que isso, né? Indo mais longe, se você olha para todas as fabricantes japonesas, é o HR-V com motor turbo e mais nada.
Mais nada, mais ninguém.
Você vai até a Lexus, aí na Lexus você acha um turbo.
É verdade, é verdade. Henrique, eu queria te agradecer por esse bate-papo aí. Infelizmente, nosso tempo aqui está acabando, mas queria te agradecer pela participação, por bater esse papo sobre esse carro enigmático, como você bem definiu, o Honda City Hatchback. A gente dirigiu aí a versão Touring topo de linha, mas é o mesmo conjunto mecânico, é a mesma percepção de espaço, e a gente trouxe aí os prós e contras em relação às comparações inevitáveis com o Honda Fit, que era um dos carros que eu brinco que são queridinhos do mercado até hoje, né? Usado, Honda Fit é um negócio absurdo de valorizado, e isso reflete bem. Amigo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e deixa aí seu recado aí também, por favor.
Bom, eu que agradeço, e quem quiser me acompanhar mais, acompanhar também o trabalho da Quatro Rodas, é só seguir, né, site quatrorodas.com.br, as redes sociais. Instagram, 4_rodas, e até no TikTok a gente está, no Twitter, estamos em todos os lugares.
Isso aí. Pode conferir essa avaliação do City de outros carros lá também na revista 4 Rodas, tanto nas bancas como no digital. É só conferir lá as matérias do Henrique, da equipe show de bola lá da 4 Rodas.
Isso aí, tá até comparativo.
É, exatamente. Meu amigo, muito obrigado e até a próxima, hein?
Até a próxima, Mira. Um abraço.
Este foi Henrique Rodrigues, da revista 4 Rodas, nessa variação sobre o Honda City Hatchback. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, nos agregadores de podcast e em outros serviços de streaming de áudio, e também nos acompanhe lá no Instagram. Grande abraço. Fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.